está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Crédito do trabalhador em nova fase.
Contratação do consignado para a CLT pode ser feita diretamente com os bancos.
Instituições financeiras também podem trocar dívida por outra com juros mais baixos. Cleide Lopes.
Com a taxa de juros mais baixa, o programa pretende reduzir o superendividamento.
E ainda cai em 26% o número de casos de malária no primeiro trimestre de 2025.
De janeiro a março, foram mais de 25 mil casos, principalmente na região amazônica.
Para combater a doença, o governo investiu no controle do mosquito transmissor, em medicamentos e testes rápidos. Nazi Brum.
A introdução de um novo medicamento no SUS reduz os casos graves e a mortalidade em 80% dos casos.
Você vai ouvir também, Brasil registra abertura de 1 milhão e 400 mil pequenos negócios de janeiro a março deste ano.
Programa de acesso a crédito para MEIs e microempresas atinge 2 bilhões de reais em empréstimos.
Vamos falar sobre essa e outras iniciativas de estímulo aos pequenos empreendedores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula está em Roma para acompanhar o funeral do Papa Francisco, que será no sábado pela manhã.
Hoje foi o último dia de velório aberto na Basílica de São Pedro, no Vaticano.
E o repórter Dima Soldi está em Roma e traz mais informações. Vamos ouvir.
Eram 8 horas da manhã, horário de Brasília, quando o presidente Lula e comitiva brasileira desembarcaram em Roma. No Vaticano, o presidente, acompanhado por ministros, foi até a Basílica de São Pedro, onde fiéis puderam prestar as últimas homenagens ao Papa. O funeral está marcado para sábado, na Basílica de Santa Maria Maior. Devem participar da cerimônia mais de 100 chefes de Estado. Em publicação nas redes sociais, o presidente Lula celebrou Francisco como Papa da Esperança, da Alegria e da Paz, sempre ao lado dos que mais precisam. O presidente destacou que o Papa trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas e criticou os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir injustiças. Nascido em 1936, em Buenos Aires, Argentina, Jorge Mário Bergoglio foi o primeiro Papa latino-americano e ficou 12 anos à frente da Igreja Católica. A primeira viagem internacional como pontífice foi ao Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em 2013. A visita reuniu 3 milhões e 700 mil pessoas na praia de Copacabana.
Na ocasião, ele também foi à Aparecida, em São Paulo.
De Roma, na Itália, Dima Soldi.
O crédito do trabalhador entra em nova fase.
A partir de agora, os bancos já podem oferecer o crédito em suas plataformas digitais.
As 70 instituições financeiras habilitadas no programa já estão autorizadas a oferecer a troca diretamente em seus canais eletrônicos.
O programa oferece crédito consignado em condições mais acessíveis para empregados com carteira assinada.
Em pouco mais de um mês em funcionamento, o crédito do trabalhador já ultrapassou a marca de 8 bilhões de reais em empréstimos.
Foram quase 1,5 milhão de contratos assinados, com um valor médio de R$ 5.500.
O jornalista Demir Valentim aproveitou a oportunidade para trocar de carro. Ele conta que pensou bem antes de pegar o empréstimo.
Eu fiz um planejamento muito bem feito, vi as taxas de juros no mercado e essa fornecida pelo governo no consignado. Então, com o dinheiro na mão, eu consegui ainda ter um abatimento muito bom na aquisição de um novo veículo, que foi o que eu fiz agora. Está dentro do meu orçamento, do orçamento da minha família. Não vai apertar, não vai fazer falta. Agora, é pagar a dívida para depois você fazer outro. outra, não pode ficar fazendo uma dívida em cima da outra.
Esse planejamento que Ademir teve antes de pegar o empréstimo é essencial, segundo a planejadora financeira Letícia Camargo.
Ele deve ser utilizado com cuidado, com planejamento, se for uma questão de necessidade, uma emergência, ou então, de repente, para uma oportunidade para trocar taxas maiores por essa taxa do consignado, que provavelmente vai ser menor. Então, tem que fazer uma estimativa, né? Fazer uma simulação para saber qual vai ser a taxa, e se for uma taxa melhor, trocar uma taxa mais alta por essa taxa do empréstimo consignado, que deve vir mais baixa.
O crédito do trabalhador está disponível por meio da carteira de trabalho digital e pode ser acessado por trabalhadores seletistas, domésticos rurais e funcionários de microempreendedores individuais, desde que não possuam outro empréstimo consignado vinculado ao mesmo emprego. Por ser consignado, o valor das parcelas é descontado direto na folha de pagamento e o trabalhador não pode comprometer mais de 35% da renda com as parcelas mensais e poderá utilizar até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória como garantias em caso de demissão. Mas isso não é obrigatório, já que o trabalhador tem autonomia para decidir se quer ou não dar garantias. Com a taxa de juros mais baixa, o programa pretende reduzir o superendividamento. É o que explica o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Tem muitos trabalhadores, muitas famílias endividadas, ou no sistema financeiro, pagando juros altos, ou com o cunhado, com o tio, com o padrinho, com o vizinho, pagando juros ali na relação pessoal e muitas vezes pendurada no agiota, aquele que cobra 10% ao mês, 20% ao mês, 15% ao mês, depende do tamanho do apuro da pessoa. É para resolver esta solução, é para você sair do sufoco, não é para você entrar no sufoco.
Para ter mais informações sobre o programa, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego e pesquise por crédito do trabalhador. Lá você terá acesso às instituições financeiras habilitadas e às perguntas frequentes sobre o programa. Reportagem Cleide Lopes.
O empreendedorismo é um dos motores que impulsionam a geração de renda ao lado do emprego formal.
É o que revela um levantamento divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Segundo o SEBRAE, nos três primeiros meses deste ano, o índice de abertura de empresas aumentou 35% no país.
1.400.000 empresas foram abertas nesse período.
A lanchonete do Eliseu Kadesh, no Distrito Federal, está a todo vapor. Desde que abriu a loja em março deste ano, o microempreendedor se dedica para conquistar o paladar dos clientes com lanches saudáveis e muito saborosos. Kadesh conta que não é a primeira vez que inicia um negócio, mas agora foi diferente. E já no processo de abertura da empresa, encontrou menos burocracia.
A gente deu início ao processo e gastamos aproximadamente 5 dias para tudo ficar pronto, para a gente já estar com o CNPJ na mão, já com autorização para funcionar.
A desburocratização de processos é um dos objetivos da Política Nacional de Micro e Pequenas Empresas, lançada há 1 ano pelo governo federal. A iniciativa define diretrizes para melhorar a produtividade, competitividade e inovação no setor. E as ações de incentivo, aliadas a um cenário econômico mais favorável, impulsionaram alta na abertura de pequenos negócios já nos primeiros meses deste ano. É o que mostra um levantamento realizado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Segundo os dados, o Brasil registrou a abertura de mais de 1.400.000 pequenos negócios até março de 2025, um número recorde. No primeiro trimestre do ano, o volume de microempreendedores individuais registrados no país cresceu 35% em comparação com o mesmo período de 2024. Para o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, o crescimento é resultado de ações integradas, como o programa Desenrola Pequenos Negócios.
A questão do Desenrola, que tirou muitas empresas que estavam endividadas da dívida e permitiu que elas voltassem ao normal. E depois a questão do crédito, né? Toda a questão da Acredita, que forneceu crédito para mais de 500 mil empresas do Brasil, tiveram crédito subsidiado com a FGO.
Segundo o levantamento do Sebrae, dentre as atividades econômicas que computaram o maior número de pequenos negócios criados em março, estão o transporte rodoviário de carga, atividades de malote e entrega e cabeleireiros e beleza. No recorte por regiões, Sudeste, Sul e Nordeste lideram a abertura acumulada de pequenos negócios, com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nas primeiras posições entre os estados. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Gabriela Noronha.
O segmento de micro e pequenas empresas responde por 30% do PIB nacional, ou seja, todos os bens e serviços produzidos no país.
E para apoiar o setor, o governo federal lançou iniciativas que ajudam no pagamento de dívidas, a facilitar contratos e também a obter crédito.
Vamos saber mais com a repórter Graciele Bittencourt.
Quem já abriu um pequeno negócio sabe que para se consolidar no mercado não basta ter uma boa ideia. O que não faltam são desafios pelo caminho. Para apoiar o segmento, foi instituído no ano passado o programa Acredita no Primeiro Passo. A iniciativa disponibiliza crédito com juros reduzidos para pessoas de baixa renda inscritas no Cade Único, em parceria com instituições financeiras. Foi com essa ajuda que a podóloga Nazaré Dornelas, de Fortaleza, conseguiu adquirir os insumos que precisa para trabalhar.
Fiz um empréstimo de R$5.000 e consegui comprar muitos materiais e trocar alguns itens que estava necessitando aqui no meu espaço de trabalho.
Outra iniciativa que veio para facilitar a tomada de empréstimos pelos donos de pequenos negócios é o Procred 360, no âmbito do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Em abril, essa linha de financiamento atingiu a marca de R$2 bilhões em valores contratados, beneficiando cerca de 70 mil pessoas. O secretário executivo da pasta, Tadeu Alencar, destacou o impacto do programa.
Oferece juros metade do que pratica o mercado, com condições muito favorecidas, para permitir que o crédito chegue principalmente àquelas empresas menores, mais vulneráveis, mais dependentes, portanto, de um elemento vital para o empreendedorismo, que é exatamente o crédito.
Os donos de pequenos negócios puderam renegociar suas dívidas no ano passado com condições de pagamento facilitadas e descontos que chegaram a 95%. Entre maio e dezembro de 2024, mais de 120 mil empresas puderam sair do vermelho por meio do Desenrola Pequenos Negócios. Para Edinaldo Almeida, dono de um salão de beleza em Brasília, esta foi uma oportunidade única de se regularizar. Agora ele já pensa em fazer novos investimentos.
Eu já estava tentando pagar uma dívida minha junto a um banco que eu não tinha como pagar. Quando surgiu o Desenrola, nem acreditei muito. Aí procurei o banco, ele tinha entrado nesse acordo com o governo. E aí ficou uma conta quase que irrisória, tanto que deu para pagar à vista. Voltando a ter crédito, já penso em reforma, eu já comecei a trocar maquinários e já estou pensando também em abrir um salão maior.
E para conectar os microempreendedores individuais a oportunidades de prestação de serviços públicos em todo o país, foi criada a plataforma Contrata Mais Brasil. O vínculo é feito de forma rápida, segura e descomplicada. É só acessar contratamaisbrasil.sistema.gov.br. Reportagem Graciele Bittencourt.
O combate à corrupção ganhou reforço.
Um acordo vai possibilitar o trabalho conjunto entre a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral e Ministério Público.
A iniciativa é referente à celebração de acordos de leniência, que nascem da disposição de uma empresa que cometeu crime contra a administração pública em colaborar com as investigações.
Com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, a Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União e Procuradoria-Geral da República vão atuar em conjunto na celebração de acordos de leniência. Segundo o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, a ideia é aumentar a segurança jurídica desses acordos.
No momento em que nós nos entendemos e formalizamos este ajuste e a partir daí materializamos um acordo de leniência robusto, sem qualquer questionamento, futuro é algo que estabiliza as relações e anima os infratores, as pessoas que ali querem utilizar do instrumento que a lei anticorrupção estabeleceu, como uma alternativa para que, de fato, possa superar o seu passado criminoso.
Um acordo de leniência nasce da disposição de uma empresa que cometeu crime contra a administração pública em colaborar com as investigações. Em troca de informações, documentos e da possível identificação de outros responsáveis, a empresa pode ter redução ou isenção de sanções. Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União, afirmou que o trabalho em conjunto é a melhor forma de combater a corrupção.
Que a melhor forma de lidar com isso é trabalhando em conjunto, que a melhor forma de enfrentar a corrupção, principalmente quando se trata de negociação de acordos de leniência, garantindo a alavancagem investigativa que eles podem garantir, coordenando isso com eventuais situações de delação premiada, e nesse tipo de situação, o trabalho em conjunto é a melhor forma da gente garantir que a população brasileira consiga ter confiança numa agenda coesa do Estado brasileiro de enfrentamento à corrupção.
Em 2024, os acordos de leniência homologados pelo MPF buscaram um ressarcimento de 208 milhões de reais aos cofres públicos. Reportagem Luana Karen.
Atendimento à população.
Neste mês, uma ação cívico-militar ofereceu a moradores da região metropolitana de Recife serviços de assistência e saúde.
Durante os 2 dias de atividades, foram realizados mais de 6 mil atendimentos, contemplando áreas como saúde, justiça e assistência social. A estrutura montada durante a ação cívico-social contou com o hospital de campanha, atendimentos médicos e odontológicos especializados, orientações jurídicas, emissão de documentos, além de recreação infantil, entre outros serviços. A segundo-tenente Kaline da Silva Cachoeira, do comando da 7ª Região Militar, traz mais detalhes.
Na ocasião, a população teve acesso a serviços gratuitos, divididos em módulos de saúde, humanidade e justiça. Durante os 2 dias da ACISO, foram ofertados mais de 50 serviços, como atendimento médico e odontológico especializado, orientações jurídicas, emissão de documentos, recreação infantil, entre outros benefícios, totalizando mais de 6 mil atendimentos, além de uma campanha de combate a dengue, onde mais de 1.400 imóveis foram visitados.
A ação cívico-social promovida pelo Comando Militar do Nordeste evidencia uma das formas de atuação das Forças Armadas em apoio à sociedade. Essas iniciativas também contribuem para aproximar a população das instituições públicas e facilitar o acesso a atendimentos que, em muitos casos, são de difícil alcance no cotidiano. Reportagem Gabriel Pinheiro.
A Conferência Nacional do Meio Ambiente será realizada a partir de 6 de maio em Brasília.
Serão analisadas propostas de todo o país para a formulação de novas políticas ambientais.
O evento também vai reunir informações que serão levadas à COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro no Pará.
Foi o que explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Que a COP30 seja a COP da implementação. Temos que enfrentar o problema de perdas e danos com aqueles países, regiões e pessoas que estão sendo mais afetados pelas emissões.
Entre os objetivos da conferência estão o fortalecimento da política nacional sobre mudança do clima, ampliação do conhecimento público sobre a emergência climática e a definição de novas políticas públicas.
Brasil registra queda nos casos de malária.
No primeiro trimestre deste ano, a queda foi de quase 27%, comparado ao mesmo período de 2024.
Além de introduzir novo tratamento contra a doença, o Ministério da Saúde tem investido em testes rápidos e compra de insumos.
Geólogo na região amazônica, Rômulo Silva Veloso chegou a contrair malária por 6 vezes. A doença transmitida por mosquitos infectados causa febre, calafrios, suor, dor de cabeça, náuseas e vômitos e pode ser fatal se não tratada corretamente. Para se recuperar, Rômulo contou com um tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
Todo o tratamento da malária é realizado de forma gratuita pelo SUS, em um posto de saúde. Em questão assim de 30 minutos no máximo, você já sai de lá com resultado e com medicamento para realizar todo o seu tratamento.
Entre janeiro e março deste ano, o país registrou 25.473 casos de malária, uma redução de quase 27% comparado aos casos registrados no mesmo período de 2024. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, várias ações contribuíram para esse resultado, como a ampliação de testes rápidos e a introdução de um novo medicamento no SUS, que reduz os casos graves e a mortalidade em 80% dos casos. No ano passado, a pasta investiu 10 milhões de reais na compra de insumos, 6 milhões em medicamentos e 1 milhão e 700 mil reais em testes de diagnóstico rápido. O ministro Alexandre Padilha afirmou que o próximo passo é adotar ações específicas em 25 municípios, que concentram 80% dos casos da doença no país.
Nesses 25 municípios, para que a gente possa reduzir de vez o número de casos de malária e buscar cumprir uma meta que eu diria que é possível, que a gente não ter óbito por malária no nosso país. Esse será o nosso esforço até 2035.
A redução da malária em 2024 foi observada principalmente em áreas de vigilância. Nos garimpos, a queda foi de 27,5% e nos assentamentos, 11%. Reportagem Nazi Brum.
E para intensificar o apoio aos estados e municípios no enfrentamento à dengue, as novas ações do governo federal vão priorizar 312 municípios com alta transmissão da doença ou com crescimento no número de casos.
A Força Nacional do SUS está preparada para atender as cidades e auxiliar na organização da assistência, com capacidade para instalar até 150 centros de hidratação.
Os 312 municípios prioritários estão divididos em 21 estados, além do Distrito Federal, abrangendo todas as regiões do país. Do total, 114 são de São Paulo, 42 de Minas Gerais e 28 do Paraná.
Brasil contra fake.
O sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, Simpatinhas, já emitiu mais de 500 mil documentos de cães e gatos no país.
Esse RG do animal inclui um QR Code. Esse código pode ser fixado na coleira e permite que, em caso de perda, qualquer pessoa consiga localizar o tutor e ajudar o bichinho a voltar para casa.
Já saíram notícias falsas sobre o programa. Por isso, é importante reforçar que o Simpatinhas é voluntário, gratuito e sem impostos.
É falso que o governo federal vá cobrar imposto sobre animais de estimação.
Lançado este mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Simpatinhas, é gratuito, voluntário e sem imposto.
Com Simpatinhas, tutores e organizações que cuidam de animais vão poder registrar cães e gatos sob sua responsabilidade em um cadastro nacional.
Este modelo já é adotado em alguns estados e municípios no Brasil, que já não cobram nem impostos e nem taxas por isso.
É o que explica a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direito dos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini.
O Simpatinhas é proteção, sem nenhuma taxação. O decreto presidencial, que foi assinado no último dia 17 pelo presidente Lula, inclusive traz de forma expressa, no artigo 8º, que o cadastro é gratuito e isento de qualquer taxa, seja para o tutor, para os estados e municípios. É muito importante destacar que, no Brasil, a criação de imposto é somente possível através de lei. E a lei que autorizou a criação do cadastro, a Lei 15.046 de 2024, também não traz nenhuma menção a imposto, a taxa.
Atualmente, o Brasil tem aproximadamente 62 milhões de cães e mais de 30 milhões de gatos, com cerca de 35% deles vivendo nas ruas ou em abrigos.
Com os simpatinhas, passamos a ter dados concretos sobre cães e gatos no Brasil. Quantos existem, quantos foram castrados ou microchipados e onde eles estão.
O cadastro é voluntário para a maioria das pessoas. São obrigadas a cadastrar animais apenas organizações que contarem com recursos públicos, inclusive de emendas parlamentares.
Nesses casos, é necessário registrar os animais no Simpatinhas para comprovar o serviço feito.
O Simpatinhas também permitirá identificar rapidamente animais perdidos e responsabilizar aqueles que abandonarem animais de forma criminosa.
A principal vantagem do microchip e do QR Code é garantir que o animal perdido seja identificado e devolvido ao tutor com mais facilidade.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Jorge Marques
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Aviação em alta. Março registrou o maior fluxo total de passageiros para o mês desde o início da série histórica, em janeiro de 2000.
Foram 10 milhões e 200 mil passageiros, somados os voos domésticos e internacionais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza ex-presidente Fernando Collor a cumprir pena em Maceió.
Câmara e Senado têm 10 dias para informar como vão registrar a autoria de alterações na destinação dos recursos das emendas.
MPF reforça a recomendação ao INSS para ampliar a segurança no desconto de empréstimos consignados.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Após a audiência de custódia nesta sexta-feira, Fernando Collor deve cumprir pena em regime fechado em ala especial de presídio de Maceió.
O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal em que Collor foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2023, rejeitou o segundo recurso da defesa e determinou imediato cumprimento de pena. Marcelo Della Libera.
O ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um esquema na BR Distribuidora, que é um braço da Petrobras. Ele teria recebido 20 milhões de reais em propinas da UTC Engenharia em troca do direcionamento e facilitação em contratos com a petroleira. A decisão do imediato início do cumprimento de pena começou a ser analisada hoje em sessão virtual do plenário do STF, mas um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levou o caso para reinício no plenário físico, com julgamento ainda sem data definida. Na audiência de custódia, Collor manifestou a vontade de cumprir a pena no estado de Alagoas, o que foi autorizado pelo relator. O pedido de prisão domiciliar requerido pela defesa foi enviado para parecer da Procuradoria-Geral da República.
O ministro Flávio Dino deu 10 dias para a Câmara e Senado explicarem como serão identificados os autores das emendas de comissão e de bancada em caso de alterações no destino dos recursos.
Além disso, reuniões e documentos devem se tornar públicos.
A decisão é uma resposta a organizações da sociedade civil que apontaram falhas no plano de trabalho apresentado pelo Congresso para dar mais transparência à movimentação das emendas.
A Advocacia Geral da União também deve explicar como será utilizado o cadastro integrado de projetos de investimento.
É possível quebrar sigilos fiscal e bancário de responsável por pagar pensão alimentícia, se não houver outra forma de se verificar a real capacidade financeira dele.
A decisão é da terceira turma do STJ, Fátima Uchoa.
Na origem, foi ajuizada a ação de oferta de alimentos em benefício de filho menor, na qual o juízo fixou alimentos provisórios. Em contestação, a defesa do menor anexou planilha de gastos com valor maior do que o oferecido e sustentou que o responsável pela pensão teria condições de pagar essa quantia. As instâncias inferiores definiram a quebra dos sigilos fiscal e bancário do responsável. E a terceira turma do STJ manteve a determinação. Para o relator ministro Moura Ribeiro, o direito à sobrevivência digna dos alimentos regulamentados incapazes se sobrepõe ao direito à privacidade de quem paga a pensão.
Transportadora deve pagar R$20 mil de indenização a um motorista demitido por suposto furto de combustível.
Para a segunda turma do TST, a acusação prejudicou a honra e a imagem do trabalhador, Larice de Paula.
O empregado que transportava combustíveis e viajava por 5 estados brasileiros foi demitido por justa causa, acusado de furto. Na dispensa, a empresa alegou a falta de 465 litros do produto. Ao se defender, ele explicou que em certas épocas do ano é comum a variação no volume do combustível e que o lacre nunca foi violado.
INSS tem 10 dias para informar ao Ministério Público Federal sobre o acolhimento de recomendação para ampliar a segurança no desconto de empréstimos consignados.
A primeira recomendação foi enviada em fevereiro. Vanessa Pereira.
Na recomendação, o MPF sugere ao INSS que implemente uma camada extra de controle na contratação de empréstimos consignados relacionados e parcelas associativas. A sugestão é que o Meu INSS ou outro aplicativo correspondente tenha um campo onde o beneficiário possa informar com quais instituições financeiras ele pretende contratar o empréstimo consignado ou aderir à parcela.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores cobram ações contra fraudes no INSS e sugerem CPI mista. Proposta que acaba com a reeleição volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça no dia 7 de maio. Davi Alcolumbre representa o Congresso na despedida ao Papa Francisco. Boa noite. Do Vaticano, o presidente do Senado manifestou admiração pela trajetória espiritual e humanitária do Papa Francisco. Davi Alcolumbre integrou a comitiva oficial brasileira que foi à Basílica de São Pedro participar da cerimônia de despedida do Papa. Repórter Alexandre Campos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da cerimônia de despedida do Papa Francisco no Vaticano. Em uma de suas redes sociais, ele afirmou que a mensagem de compaixão, justiça e fé de Francisco inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. Como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre manifestou ainda sua admiração pela trajetória espiritual e humanitária do Papa. Além do presidente do Senado, fizeram parte da comitiva oficial brasileira que foi ao Vaticano, liderada pelo presidente Lula, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, além de autoridades do Executivo, do Judiciário e da Câmara dos Deputados.
A proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos e estabelece mandatos de 5 anos deve voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça no dia 7 de maio. Na última reunião, faltou consenso sobre quando as mudanças deverão começar a valer. Repórter Marcela Diniz.
O impasse sobre a PEC que acaba com a reeleição para presidente, governador e prefeito estabelece mandato de 5 anos no Executivo e no Legislativo e unifica as eleições, recai sobre o prazo para que as novas regras comecem a valer. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB piauiense, sugeriu um período de transição até 2034, mas alguns parlamentares consideraram o prazo longo demais. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que as novas regras tenham validade nas eleições de 2026. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, propôs estender os atuais mandatos no Executivo e realizar as eleições em 2027. Marcelo Castro admitiu alterar o texto, mas defendeu um meio-termo com o fim da reeleição em 2030.
O governador, os deputados, o presidente da República, que forem eleitos em 2026, eles serão eleitos por 4 anos. O mandato termina em 2030. Na minha proposta, ele teria direito à reeleição para 2034. Mas nós podemos chegar a um acordo e dizer, não, em 2030 não vai ter mais reeleição.
Além de acabar com a reeleição, a proposta amplia de 4 para 5 anos os mandatos de presidente, governadores, prefeitos e deputados e de 8 para 10 anos os mandatos de senadores. A PEC ainda unifica as eleições municipais, estaduais e federais. As mudanças poderão ser votadas na Comissão de Constituição e Justiça no dia 7 de maio.
O presidente Lula sancionou a lei que proíbe a discriminação contra estudantes e pesquisadoras grávidas na concessão e renovação de bolsas acadêmicas em instituições públicas e privadas. A nova legislação também prevê a ampliação em 2 anos no prazo de avaliação da produtividade científica em casos de licença maternidade. A proposta, de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi aprovada no Senado na Comissão de Educação. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a concessão de bolsas deve se basear em mérito científico e não em fatores pessoais.
É necessário assegurar o caráter republicano das decisões, em que as considerações de mérito são o elemento principal, com afastamento de quaisquer critérios discriminatórios considerar como argumento na justificativa para a negação de pedidos, notadamente aqueles argumentos de natureza pessoal ou sobre as famílias das candidatas e candidatos a bolsas.
O plenário do Senado já debate a proposta de emenda à Constituição, que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. O objetivo é reconhecer formalmente esses profissionais como parte integrante do sistema de segurança, alinhando a legislação com o que já acontece na prática, além de possibilitar valorização e melhores condições de trabalho a esses agentes. Na avaliação do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a PEC das guardas municipais é viável. Ele ainda afirmou que a proposta também está alinhada à PEC da Segurança Pública, enviada ao Congresso Nacional pelo governo federal esta semana.
Ela tem condição de ser apresentada e implementada, inclusive porque a PEC da Segurança Pública, ela é ampla e atribui responsabilidades na política de segurança pública às guardas municipais. Portanto, eu creio que não haverá contradição entre o que está sendo aprovado agora e o que será aprovado depois na PEC da Segurança Pública.
Os descontos indevidos nas aposentadorias do INSS foram discutidos esta semana no Senado. Ao defenderem investigação do esquema envolvendo sindicatos e associações, parlamentares cobraram providências do governo. Repórter Henrique Nascimento.
O esquema de descontos não autorizados em aposentadorias no INSS pode ter causado prejuízo de mais de 6 bilhões de reais, segundo investigação da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal. O assunto foi discutido no plenário do Senado. Desde 2019, associações e sindicatos tiveram acesso aos benefícios e passaram a fazer o débito. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o caso.
A nossa função aqui é fiscalizar junto com os deputados federais. Vamos propor uma CPMI, vamos investigar agora, através de uma CPMI, o INSS.
Os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, também defendeu uma resposta rápida por parte do Congresso Nacional para proteger os beneficiários.
Tem muita assinatura falsa, segundo a Polícia Federal. Nós não podemos deixar esse desvio em aberto. Isso só aconteceu com a conivência dos servidores do INSS.
Os senadores também querem ouvir o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O governo federal anunciou a devolução dos valores descontados de forma indevida e o fim da exigência de que o aposentado solicite a exclusão do desconto. Também ficou decidido que os repasses a sindicatos e associações só ocorram mediante autorização expressa e renovável anualmente.
O Senado definiu a criação de um grupo de trabalho que visa regulamentar a mineração em terras indígenas. Repórter Lana Dias.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criou um grupo de trabalho com 11 senadores para elaborar um
projeto de lei regulamentando a mineração em terras indígenas. O ato foi publicado em 22 de abril e estabelece um prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do projeto de lei. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, faz parte da equipe e conta que a regulamentação do trabalho de mineração também é desejo dos povos indígenas. O senador presidiu a CPI das ONGs em 2023 e, no relatório final, incluiu um projeto de lei que regulamenta as atividades econômicas em terras indígenas.
Eu acho que vai ser de grande valia. Grande valia, sim, porque a gente vai encarar sem hipocrisia, né? Sem nenhum receio, essa questão de explorar riquezas, os índios poderem explorar também seu território. Conheço várias etnias que querem isso.
A criação do grupo de trabalho foi estabelecida com base na Constituição, que determina a competência exclusiva do Congresso para autorizar aproveitamento de recursos em terras indígenas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 23, o Tribunal de Contas da União lançou a plataforma do Cidadão. A iniciativa busca aproximar o controle externo da sociedade. Com o novo site, qualquer pessoa pode participar da escolha de temas para serem fiscalizados pelo TCU. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, falou sobre a iniciativa.
O novo portal é uma porta de entrada pensada para quem paga impostos e tem o direito de saber, em linguagem simples, com acessibilidade, como o dinheiro público é fiscalizado.
Já está aberta a primeira consulta pública, em que o cidadão pode votar nos assuntos que considera mais importantes, como educação e saúde, por exemplo. Neste ano, o tribunal vai realizar 5 auditorias a partir das escolhas da população. Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Governo pode ter dificuldade com o custeio da máquina nos próximos anos.
Participante de racha perto de escola ou hospital pode ter pena aumentada.
Avança projeto de lei que cria cadastro de condenados por agredir idosos.
Boa noite. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou proposta que cria um cadastro nacional de condenados por agredir idosos. A repórter Karen Santin tem os detalhes da medida.
As pessoas idosas foram vítimas de mais de 179 mil denúncias de violações de direitos em 2024, ficando atrás apenas dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Os registros foram feitos pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Diante desse cenário, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto de lei que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra essa parcela da população. Seriam cadastrados agressores já devidamente julgados por homicídio, lesão corporal, estupro e outros crimes de natureza sexual. Segundo o relator, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, o registro reúne informações para proteger a segurança e integridade física e psicológica dos idosos. Para ele, a proposta reforça o dever de proteger as pessoas com mais de 60 anos da negligência, da violência e da discriminação, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa Idosa.
Representa, portanto, um avanço na defesa dos direitos da pessoa idosa e atende ao objetivo de promover uma sociedade mais justa e segura. A medida complementa os esforços legislativos e administrativos em favor da proteção à pessoa idosa e contribui para a promoção do seu bem-estar.
O deputado Luiz Couto destacou ainda a complexidade de lidar com os vários casos em que a violência é praticada por membros da família e pessoas próximas. Familiares, em especial os filhos, são os principais agressores, de acordo com uma pesquisa nacional feita em conjunto pela Universidade Federal Fluminense, UFF, e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Além do tipo de crime cometido, serão mantidas informações que identifiquem o agressor, biometria, ou seja, fotos e digitais, e endereço. A base de dados seria gerida pelo governo federal e compartilhada com órgãos de segurança pública dos estados. O projeto de lei que cria um cadastro nacional de condenados por violência contra pessoas idosas ainda deve ser analisado pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, ele ainda deve ser aprovado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, critica a decisão do STF de negar a extradição de um traficante internacional flagrado com 52 quilos de cocaína. Ele alega que a medida desrespeita a legislação brasileira e os acordos internacionais assinados pelo país.
Para o deputado, a justificativa de falta de reciprocidade não se sustenta, pois envolve um crime grave, não uma questão política. Marcel Van Hatten acredita que a decisão mostra parcialidade da justiça e enfraquece o combate ao crime organizado.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, acredita que há uma incoerência na justiça penal brasileira. Segundo ele, traficantes reincidentes permanecem livres, enquanto outras pessoas são duramente punidas por atos considerados de menor gravidade.
O deputado alega ainda que decisões judiciais têm provocado tensões diplomáticas e questiona a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sargento Faur cita especialmente casos relacionados à liberdade de expressão e a extradições internacionais.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, alerta para a possibilidade de o STF barrar projeto que prevê anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, caso o texto seja aprovado pelo Poder Legislativo. O deputado afirma que ministros da corte agem em favor das demandas da esquerda.
Adilson Barroso avalia de forma negativa a atuação do STF durante o governo Bolsonaro. Na opinião do legislador, a perseguição política do Supremo em relação aos partidos de direita. Ele acredita que é preciso corrigir, dentro das regras constitucionais, desequilíbrios do judiciário. A mesa diretora da Câmara declarou na noite desta quinta-feira a perda do mandato do deputado Chiquinho Brazão, que estava sem partido e foi eleito pelo Rio de Janeiro. Apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, Chiquinho Brazão está preso desde março de 2024.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda do mandato do deputado Chiquinho Brazão, sem partido, do Rio de Janeiro. O ato da mesa foi publicado em edição extra do Diário da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, dia 24. A decisão foi baseada em dispositivo da Constituição Federal que prevê a perda do mandato do parlamentar que deixar de comparecer em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes, em 2018, no Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão está preso desde março do ano passado. O Conselho de Ética aprovou, em agosto de 2024, a perda do mandato do parlamentar, mas o plenário da Câmara ainda não tinha analisado o processo.
Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, considera que o PT depende da igreja, mas falha ao compreender os valores que orientam o voto dos fiéis. Segundo ele, os evangélicos valorizam princípios morais acima de benefícios econômicos, como Bolsa Família.
Otoni de Paula sustenta que o governo promove ideologias contrárias à família tradicional, como a causa pró-aborto e a agenda LGBTQIA+. O deputado pede ainda que o Executivo Federal reveja sua metodologia para o ensino público superior.
Transportes.
Motoristas que participam de rachas perto de escolas e hospitais podem ter a pena aumentada. Os detalhes com a repórter Mônica Tati.
A proposta que prevê o agravamento da punição para motoristas envolvidos em rachas de veículos avança na Câmara. O projeto de autoria do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, aumenta as punições para o motorista que participar de racha ou executar manobras perigosas na proximidade de escolas, hospitais, terminais de transportes públicos ou locais com movimentação ou concentração de pessoas. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro já prevê pena de multa ou detenção para quem participa de corridas ilegais. Se houver lesão corporal grave ou morte, as penas variam de 3 a 10 anos. A proposta em tramitação prevê o aumento das penas. Seria de 4 a 12 anos em caso de lesão corporal grave e de 6 a 20 anos em caso de morte, caso os rachas ocorram nessas áreas consideradas mais sensíveis. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, Hugo Leal destaca que o problema acontece com frequência em centros urbanos de várias cidades brasileiras. Recentemente, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, um pai e sua filha de 11 anos, que estavam na calçada, foram atropelados e mortos por um carro que fazia uma dessas disputas.
O agravamento vem exatamente para poder coibir esse tipo de prática delituosa, esse tipo de prática próximo a hospitais, a escolas e aonde tem grandes aglomerações de pessoas, ou seja, possa educar, que possa alertar essas pessoas que atuam à margem da lei, principalmente fazendo essas disputas, e possam ser punidas de forma exemplar.
Hugo Leal acredita que a proposta também pode ser aplicada para corridas que são marcadas com antecedência e atraem aglomerações de pessoas nas estradas.
Obviamente vai haver interpretação da autoridade policial, vai haver interpretação do Ministério Público e do magistrado, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Se houve aglomeração, como está no texto da lei, como foi aprovado, com certeza a aplicação da pena também será ampliada, será aumentada, exatamente pela irresponsabilidade, infelizmente, às vezes, da própria vítima que acaba ficando nesses locais inadvertidamente, que é uma prática ilícita e acaba provocando aí uma série de tragédias.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes e agora segue para a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como se trata de aumento de penas, o projeto também tem que ser apreciado pelo plenário da Câmara antes de seguir para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca a importância das obras de duplicação da rodovia Presidente Dutra em trecho da Serra das Araras. O parlamentar afirma que a intervenção deve melhorar significativamente o transporte de mercadorias e a segurança viária na região.
Bebeto informa que a obra conta com mais de 10 bilhões de reais por meio do BNDES e será acompanhada de perto pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Ele também parabeniza o Ministério da Saúde pela entrega de ambulâncias ao município de São João de Meriti.
Desenvolvimento Regional.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, apresentou projeto que prevê a recriação da SUDESUL, antiga Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul, extinta em 1973. O congressista afirma que a região é a única do país sem uma estrutura federal de incentivo regional.
Pompeu de Matos defende que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também tenham acesso a financiamentos com prazos longos e juros subsidiados. Ele observa que se os mecanismos funcionam no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, devem também ser oferecidos à região Sul do Brasil.
Para Sidney Leite, do PSD do Amazonas, o Brasil precisa reconhecer o custo amazônico na formulação de políticas públicas. Ele afirma que a região Norte possui desafios logísticos e geográficos, como a predominância de rios que dificultam o transporte e a mobilidade.
Sidney Leite também critica a lentidão da Caixa Econômica para liberar obras de educação no Amazonas. O deputado acredita que a inclusão do fator amazônico na legislação e no orçamento garante investimentos mais justos em todas as áreas da região.
Economia.
O governo federal poderá ter dificuldade com o custeio da máquina pública nos próximos anos. A repórter Silvia Munhato nos conta sobre as contas feitas na apresentação da nova LDO.
Nos anexos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, o governo projeta para o ano que vem despesas não obrigatórias de apenas 83 bilhões de reais, após o cumprimento dos mínimos constitucionais da saúde e da educação e da reserva para emendas parlamentares. Os técnicos do governo não sabem afirmar se esse valor seria suficiente para garantir o piso de investimentos previsto no arcabouço fiscal e o custeio da máquina pública. O secretário de Orçamento Federal Federal, Clayton Montes, diz que existem estudos que apontam uma necessidade de cerca de 70 bilhões para o custeio. Já o piso de investimentos está estimado em 82,2 bilhões de reais no orçamento de 2026, mas parte desse valor pode estar incluído nos mínimos constitucionais. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, relator da LDO de 2026, disse ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara que a queda das despesas discricionárias decorre do aumento das obrigatórias e da existência de um limite para as despesas em geral.
É um dos problemas que nós temos que enfrentar nessa discussão deste ano, né? Logicamente, não na peça da LDO, mas para se preocupar enquanto Congresso sobre o que nós vamos fazer para que 2027 a gente tenha condições de operar o orçamento de forma tranquila.
Para 2027, os anexos da LDO mostram que faltarão 11 bilhões de reais apenas para pagar os mínimos constitucionais e as emendas. Apesar das dificuldades, Aratini acredita que o governo vai cumprir a meta de superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto para 2026, assim como cumpriu as metas anteriores. O deputado afirma que o governo deve apresentar mais medidas que garantam isso, mas que existem limites para o que pode ser feito.
Todos viram a fala recente aí do Armínio Fraga propondo um congelamento do salário mínimo por 6 anos. Porque congelando o salário mínimo, congela os benefícios sociais, previdenciários e dos aposentados. Então, o governo, esse governo, pelo menos, não está de acordo com essa política e não vai fazer isso que interessa a certos setores do mercado e mais desinteressa a grande maioria do povo brasileiro.
Na nova LDO, o governo também sugere que as despesas do Programa de Aceleração do Crescimento possam ser executadas caso o orçamento de 2026 não seja aprovado até o final deste ano. A mensagem que acompanha o projeto afirma que a medida considera o atraso ocorrido na aprovação do orçamento de 2025, que só foi votado em 20 de março pelo Congresso. Segundo o governo, a paralisação do PAC prejudica o cumprimento dos objetivos de promoção do desenvolvimento econômico e social do país. A LDO estabelece as regras de elaboração e execução do orçamento do ano seguinte. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Cultura.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, questiona a transparência dos valores envolvidos em projetos da Lei Rouanet e o montante disponibilizado. Ele compara os quase 3 bilhões de reais captados em 2023 com investimentos mais baixos em áreas estratégicas como a segurança pública.
Coronel Assis entende que o governo vem utilizando o setor cultural como estratégia política diante da queda de popularidade do governo federal. Ele afirma que o Brasil vive uma farra com o dinheiro público e alerta para um possível colapso financeiro em 2027.
Pastor Diniz, do União de Roraima, convida a população para participar da Semana da Cultura Gospel, que acontece de 3 a 10 de maio em Boa Vista. O deputado informa que o evento contará com apresentações musicais, peças teatrais e outras atividades artísticas.
Pastor Diniz ainda parabeniza os jovens de Roraima pelas celebrações do Dia do Jovem Quadrangular, ocorridas no último fim de semana. Ele ressalta que o estado tem uma significativa população evangélica e reforça o valor da cultura gospel como expressão de fé e identidade local.
Relações Exteriores.
A Câmara aprovou 3 acordos internacionais assinados pelo Brasil, entre eles o que prevê parceria militar com a Turquia, criticado pela oposição. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou 3 acordos internacionais assinados pelo Brasil com outros países. Os acordos tratam de extradição, parceria na indústria de defesa e cooperação militar, que provocou críticas da oposição. Um dos acordos foi assinado com os Emirados Árabes Unidos e trata de regras para eventual extradição de cidadãos dos dois países. Os crimes pelos quais brasileiros e árabes podem ser extraditados são os que têm pena de no mínimo 2 anos de prisão. Esse crime também tem que estar previsto na legislação legislação dos dois países. Ficam fora dessa lista crimes políticos ou motivados por discriminação de raça, religião e gênero. Quem foi submetido à tortura no país de origem também não pode ser extraditado. O acordo foi aprovado por unanimidade. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu critérios objetivos para extradições.
Vai cuidar de extradição. E esses acordos é para facilitar a extradição, dar critérios claros, traz todas as questões e preocupações dos estados. Então, é um avanço nessa cooperação.
Outro acordo aprovado rendeu discussão e críticas no plenário. O texto prevê cooperação na indústria de defesa entre o Brasil e a Turquia. De acordo com a justificativa do governo brasileiro, isso garante base legal para a cooperação técnico-militar entre os dois países, no que diz respeito à propriedade intelectual, tratamento de informações sigilosas e garantia de qualidade dos equipamentos. Apesar de assinado em 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro, o acordo foi criticado pela oposição. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o Brasil não deveria assinar acordo militar com um governo que, segundo ele, está reprimindo politicamente a população.
E aí, nesse momento, em que temos as pessoas se manifestando democraticamente, ao mesmo tempo perseguidas, inclusive, com força policial, violentamente, nós vamos aqui aprovar um acordo de cooperação na área militar. Eu entendo que isso é extremamente negativo para a imagem do Brasil. Não é o momento para esse tipo de cooperação entre o Exército Brasileiro e as Forças Armadas da Turquia.
O governo defendeu a importância do acordo, como disse o deputado João Daniel, do PT de Sergipe.
Estamos aqui para discutir as grandes políticas de Estado. Esse termo de cooperação é um termo importante e cada dia mais nós queremos que as Forças Armadas brasileiras tenham muita tecnologia, muito conhecimento, para que ela tenha o papel verdadeiro que está na Constituição de defesa da soberania nacional.
O terceiro acordo aprovado também trata de cooperação militar e foi assinado em 2022 com o Reino do Bahrein. Entre outros pontos, os dois países se comprometem a não interferir na soberania e integridade territorial ou nos assuntos internos de outros países. Os textos dos três acordos foram enviados para análise do Senado. Eles só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana. Até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.